Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença do Dr. Jorge Barreto Xavier, a quem eu começo por agradecer em nome da Comissão ter aceito, e não só prontamente como num tão curto prazo de tempo, poder vir, aceito o convite para vir prestar o seu depoimento aqui e partilhar connosco, responder às perguntas dos senhores deputados relativamente à admissão que a seu pedido teve da Direção-Geral das Artes no final da semana passada. O Dr. Jorge Barreto Xavier já tive a oportunidade de lhe dizer como é que os nossos trabalhos estão organizados e, portanto, vamos iniciar a audição de imediato, começando pelo partido requerente, doutora, senhora deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Dr. Jorge Barreto Xavier, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também quero agradecer a sua disponibilidade imediata para esta audição, que, como deve ter sido transmitido com certeza, pretende, acima de tudo, esclarecer uma situação que, no mínimo, nos parece que podemos classificar quase como estranha, envolta em muitas coincidências e, portanto, achamos que seria oportuno também ouvi-lo. O PSD, nomeadamente, temos todos acompanhado com interesse a sua carreira profissional e reconhecemos a sua capacidade de intervenção na área cultural e, por isso, ainda achamos mais estranho os motivos invocados no comunicado emanado do gabinete do Ministério da Cultura. E nesse comunicado refere-se estranhamente que foi com grande satisfação que viram a apresentação do seu pedido de demissão, sublinhando muito especialmente a ineficácia e as dificuldades que o mesmo, portanto, que o Soutor teria, no desempenho do cargo. E que, com a sua demissão, estavam finalmente criadas as condições na DG Artes para se libertar de alguns constrangimentos e que, assim, qualquer dificuldade na ação, no avanço dos acordos, de todo o trabalho da DG Artes, poderia, a partir do momento da sua demissão, ter com certeza um melhor funcionamento. Também a senhora ministra o responsabilizou pelos atrasos nos concursos, em todos os concursos, e pela ineficácia dos procedimentos. Há uma coisa também que nos chamou a atenção no comunicado que, como referi, emanado de um gabinete, que diz que Vossa Excelência já tinha manifestado vontade de abandonar o cargo da DG Arte, perspectivando outra colocação, e que o Ministério só não procedeu à sua substituição porque queria manter o mínimo de estabilidade no setor. Estranhamente, a sua demissão aconteceu precisamente num período muitíssimo conturbado, num momento em que os profissionais das artes se viam com um futuro bastante negro, com a previsão de cortes, nomeadamente no segundo semestre do corrente ano, mas o comunicado que o Soutor fez à comunicação social, o seu comunicado, contradiz muito destas referências que lhe são feitas. E por tudo isso, nós achamos que seria bom ouvi-lo e temos dificuldade em perceber muitas destas explanações, muitos destes motivos que são evocados e até o Dr. Jorge Barreto Xavier diz compreender muitas das dificuldades que o país atravessa e que certamente também o setor da cultura não ficará alheio a esse período de dificuldades e que até apresentou algumas propostas nesse sentido. Por tudo isto, por estas contradições e por conhecermos muito bem o seu percurso e por não nos ter sido dada uma explicação clara, transparente, por parte da senhora ministra que já esteve aqui, a pergunta que o PSD tem é muito simples. Porquê é que Vossa Excelência apresentou a demissão à senhora ministra naquela data e não anteriormente? Quais as razões que o levaram a fazer? E também que comentários é que tem, com certeza, a dar-nos a conhecer em relação ao comunicado que foi distribuída à comunicação social pelo gabinete da senhora ministra. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Dou de imediato a palavra ao Dr. Jorge Barreto Xavier.
Senhor Presidente, muito obrigado. Antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente, às senhoras deputadas e aos senhores deputados este convite, esta convocação para estar presente na 13ª Comissão e procurarei responder nos termos curtos e adequados às perguntas que a deputada doutora Conceição Pereira me colocou. Será as razões que invoquei para a minha demissão da minha qualidade de Diretor-Geral das Artes do Ministério da Cultura foram e procuraram ser o mais breves possível. Considero que nos lugares públicos se deve ter contenção no que diz respeito ao modo como se apresenta publicamente as situações de contrariedade. Julgo que os lugares de topo da administração pública são, por natureza, lugares de confiança, e sendo lugares de confiança, em circunstâncias em que, por alguma razão significativa, haja uma diferença entre o responsável político da área e o diretor-geral respectivo, naturalmente compete ao diretor-geral em causa retirar-se. Estas circunstâncias, a acontecer, como de facto aconteceram, não devem levar, na minha perspectiva, a que haja sobre isso grande circunstancialismo comunicacional de ordem pública. Há, na minha perspectiva também, um protocolo que rege as relações entre governo e administração pública, protocolo esse que, não tanto escrito, respeita ao modo como se representa o poder soberano do governo e como se representa o estatuto e a função da administração pública. A administração pública, considero, é o braço operacional do governo. É o modo como os legítimos eleitos, a cada momento, podem operar na sociedade. Por isso, e nessa circunstância, a administração pública deve, naturalmente, executar aquilo que, a cada momento, o governo legítimo indica à administração para executar. Todavia, e exatamente por isso, atendendo à sua qualidade de executor da política de cada governo, legitimamente constituído, a administração pública deve estar afastada da luta política. A administração pública não deve ser objeto de luta política. E, como tal, os cargos superiores à administração pública não devem ser colocados na praça pública como elemento perturbador daquilo que é o natural debate político entre governos, entre a oposição e aquilo que é o tráfego normal da discussão e da divergência política entre partidos políticos e entre governos a cada momento da vida pública. Nesses termos, a administração pública deve ser protegida daquilo que diz respeito ao debate político para poder cumprir a sua função com legitimidade, com rigor e com isenção. Assim, o falar-se da forma extraordinária como a Sra. Ministra da Cultura falou das circunstâncias da minha demissão em público, rompe um pouco esse protocolo. É um protocolo não escrito, mas que diz que a administração pública e que os dirigentes da administração pública representam o exercício prático da atividade do Estado e que os governos têm que respeitar isso. E assim sendo, correlativamente, a administração pública tem que respeitar o governo. E nesses termos, respeitosamente, eu não estou disponível para aqui fazer comentários ou dizer comentários menores sobre a Sra. Ministra da Cultura, porque acho que isso não me fica bem e certamente, Srs. Deputados, também não gostariam que eu assim procedesse. Assim sendo, também dizer-vos que se espera que esta circunstância excepcional, que historicamente, no que diz respeito às demissões de diretores-gerais, sabemos todos, não têm tido muitos precedentes, não se volta a verificar. No que me diz respeito a mim pessoalmente, as razões da minha demissão foram invocadas num curto comunicado de duas linhas, explicando que, as mesmas respeitavam a minha divergência sobre as políticas públicas para as artes com a Sra. Ministra da Cultura. E mais não disse. Perante o comunicado da Sra. Ministra da Cultura, que no dia imediatamente a seguir à minha demissão e à nota simples que enviei à comunicação social, considerei que invocar razões de ordem pessoal para a minha demissão não seria adequado, porque de facto não era essa a questão, e considerei que falar mais do que falei também não seria adequado. Todavia, o comunicado da Sra. Ministra da Cultura, porque obviamente sendo do gabinete é da responsabilidade política da Sra. Ministra da Cultura, é um comunicado que infelizmente passou o equilíbrio, na minha perspectiva, desejável das relações entre a administração e o Estado, neste caso, representado pelo Governo. Por isso, foi necessário, da minha parte, no dia a seguir, dar uma nota explicativa sobre alguns aspectos relativos a esse comunicado. Devo confessar que não tenho nenhum interesse pessoal em estar em circunstância pública a falar destas matérias, porque julgo que a contenção desejável das relações entre governos e administração não passam por aí. Espero, por isso, que este episódio em concreto, o mais breve possível, termine, para que seja possível o governo, na área em causa, governar, a administração, na área em causa, administrar, e este epifenómeno, naquilo que diz respeito à minha vida pessoal, seja meramente um episódio nos 25 anos que tenho de trabalho nesta área e nos muitos mais que eu espero continuar a ter. Concretamente, devo dizer que, respondendo a uma pergunta que também me fez, Sra. Doutora, não, eu não estava à procura de trabalho. Gostava de que a Sra. Ministra da Cultura indicasse, para o meu conhecimento, o que é que queria dizer com isso. Por isso, eu, em momento algum, informei a Sra. Ministra da Cultura de que estaria à procura de alternativa profissional. Considero que os mandatos na área da administração devem ser cumpridos e levados até ao fim. Era meu interesse levar o meu mandato até ao fim, mesmo com as dificuldades em causa, sendo que, independentemente de divergências efetivas que havia entre mim e a Sra. Ministra da Cultura no que diz respeito às políticas, competia-me a mim, como dirigente, executar e competia à Sra. Ministra, claramente, assumir a responsabilidade política pelas decisões tomadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Jorge Barreto Xavier, a quem nos conhecemos há muitos anos, há mais de 20 anos, nos tempos do Conselho Nacional de Juventude. E gostaria de dizer o seguinte. O Partido Socialista votou há umas semanas, penso a semana passada, favoravelmente à vinda do Sr. Doutor a esta comissão enquanto Diretor-Geral das Artes. E nesta mesma semana nós votámos contra a sua vinda a esta comissão enquanto Ex-Diretor-Geral das Artes. E nós fizemos, pelo entendimento que temos, que compete à Assembleia da República e, em particular, a esta Comissão, acompanhar e fiscalizar a ação do Governo, nomeadamente a execução das suas políticas. E, como tal, pareceu-nos e parece-nos que faz todo sentido ouvir a sua opinião enquanto executor dessas políticas, enquanto Diretor-Geral das ATES. No entanto, é nosso entendimento que compete ao Governo e aos membros do Governo a responsabilidade da nomeação e da demissão de órgãos da administração pública. E quem eles deve responsabilizar, na medida em que a nomeação tem um caráter técnico, tem um caráter político e tem um caráter pessoal. E como é só eles responsabilizam, nós, aliás, esta semana, tivemos a oportunidade, todos os partidos, nomeadamente a oposição, de questionar a Sra. Ministra da Cultura relativamente às razões e aos fundamentos dessa demissão. Por isso, esclarecimentos que foram dados pelo Sr. Ministro sobre essa matéria, pelo que, Sr. Doutor, eu apenas me compete aqui, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, pessoalmente e político, e também dizer que não lhe vou colocar qualquer questão ou qualquer pergunta que naturalmente o fazia se ainda fosse Diretor-Geral das Artes.
Obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado disse, no final da sua intervenção não colocou nenhuma questão formal ao Dr. Jorge Barreto Xavier. De qualquer maneira, não deixo de perguntar ao Dr. Jorge Barreto Xavier se quer, nesta fase, usar da palavra, antes de dar a palavra a algum outro senhor deputado, para fazer algum comentário, se for esse o caso. Tem a palavra.
Sr. Presidente, se me der licença, limitava-me a cumprimentar o Dr. João Serrano, que conheço há muitos anos e com muito respeito.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Jorge Barreto Xavier e agradecer-lhe ter-se disponibilizado a vir aqui responder às nossas questões. Eu já percebi que não quer estar exatamente a pormenorizar e a escalpelizar a troca de comunicados que houve entre o Soutor e o Governo, mais precisamente entre a Sra. Ministra da Cultura, e, portanto, eu ia começar por lhe perguntar, tenho uma vasta experiência nesta área, eu gostava de lhe perguntar, de fazer algumas perguntas concretas sobre a situação atual e o panorama atual na área da cultura. A primeira coisa que eu lhe queria perguntar é como é que avalia a situação atual do Ministério da Cultura? E a segunda é, mais precisamente, dentro daquela que é a situação atual do Ministério da Cultura, como é que avalia o atual modelo de apoio às artes? Como sabe, tem havido muita contestação neste setor, nós obviamente estamos preocupados e, portanto, eu penso que o Soutor, com a sua experiência, nos pode ajudar a perceber melhor exatamente o que é que se está a passar. Também sobre isto, eu gostava de lhe perguntar, e aliás já foi perguntado à Sra. Ministra na quarta-feira, pelo CDS, mais precisamente pelo Sr. Deputado Teresa Queiro, quem propôs e quem negociou com o Ministério das Finanças as disposições específicas para a cultura. Como sabemos, há medidas de cortes gerais, mas depois há disposições específicas e particulares para cada Ministério. Não nos parece óbvio que tenha sido o Ministro das Finanças a decidir exatamente onde é que se ia cortar em cada Ministério e muito menos na área da cultura. Aquilo que parece normal e natural é que o Ministro das Finanças ou o seu Ministério tenha tido reuniões Ministério a Ministério e isso tenha sido decidido em conjunto, até porque o normal é que quem percebe de cada área setorial tenha uma palavra a dizer. Eu gostava de lhe perguntar, dos cortes verificados no Ministério da Cultura, se lhe parece, dada a sua experiência como dirigente, que estes cortes e o sítio onde foram feitos foram o melhor sítio, ou se havia outra opção que permitiria a mesma poupança, mas cortando porventura noutros sítios. Para além disto, gostava ainda de lhe perguntar, e eu já percebi que não quer estar a escalpelizar estes assuntos, mas há algumas coisas que, obviamente, até dada a publicidade que já foi dada, que eu gostava de lhe perguntar, naquele comunicado da Sra. Ministra da Cultura, que o Soutor não quis comentar, mas que eu acho que a todos os títulos ficará para a história da política portuguesa como verdadeiramente extraordinário, pelo seu caráter verdadeiramente excepcional, uma das coisas que se diz é que nenhum dos projetos em curso na Direção-Geral das Artes, nomeadamente o Programa de Sucesso Inova Arte, se deve à sua iniciativa, à sua do Soutor. Tendo em consideração que este projeto é um dos poucos do anterior ministro que a atual ministra não desdenha e que foi lançado quando o Soutor já era diretor-geral, creio eu que foi lançado em janeiro de 2009, o que eu gostava de lhe perguntar é o seguinte. Primeiro, quem é que lançou o InovArte e de quem é que foi esta ideia e quem é que a concretizou? E em segundo lugar, se já está decidido no Ministério da Cultura se para o próximo ano, 2011, este programa vai ou não continuar? Por último, queria-lhe perguntar também, no seu comunicado, diz por vezes que a atividade da Direção-Geral das Artes foi, por diversas vezes, dificultada e atrasada pela atual ministra, como pode ser documentalmente demonstrado. Eu não queria estar a insistir num assunto que já percebi que não quero falar, mas em todo caso, tendo sido público e tendo o Soutor afirmado que estas situações existem, eu gostava de lhe perguntar se pode dizer-nos quais são ou dar-nos alguns exemplos delas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Jorge Barreto Xavier para dar os esclarecimentos que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Atendendo ao conjunto largo de perguntas, eu pedi-lhe a sua tolerância para, na resposta, para poder ser específico na mesma. Há aqui algumas perguntas que me são efetuadas, que pela sua natureza têm, obviamente, um sentido de uma resposta que implica um pensamento político. Quero, por isso, dizer que estas respostas são hoje dadas na qualidade de cidadão e só nessa qualidade as posso dar. Como é que avalio a situação atual do Ministério da Cultura? A avaliação que eu faço da situação atual do Ministério da Cultura tem que ser vista no contexto daquilo que tem sido o Ministério da Cultura ao longo dos anos, no contexto nacional, mas talvez também no contexto internacional. O Ministério da Cultura é uma criação relativamente recente em termos das orgânicas dos governos constitucionais, e é um Ministério que tem, só na década que hoje estamos a viver, salvo erro, 8 ministros na pasta. Portanto, de 2000 a 2010, temos 8 ministros da Cultura. O Ministério da Cultura é um Ministério cujo valor no orçamento de Estado representa mais ou menos 0,4% do orçamento do Estado. E é um Ministério que, pela sua natureza, visto que corresponde à satisfação de alguns objetivos programáticos da nossa Constituição, portanto, na perspectiva de direitos fundamentais, mas na perspectiva dos direitos, que tem uma ótica programática, a valorização da cultura e como os cidadãos têm o direito à cultura, tem que se posicionar, na minha perspectiva, na percepção de qual é que será a melhor maneira em Portugal de criar um dispositivo político de suporte a nível governativo para a área da cultura. Obviamente, isso significa seguir um modelo. O modelo que Portugal decidiu seguir é um modelo muito aproximado com o modelo francês no que diz respeito à modulação governativa e também administrativa na área da cultura. Todavia, sendo um modelo que segue mais ou menos o modelo francês, segue-o de uma forma inacabada. Nunca foi concluído, nem sequer bem começado esse modelo. Quero com isto dizer, há estruturas da administração central na área da cultura e, no sistema francês, há estruturas regionais e locais. Esse articulado, no caso francês, por exemplo, significa que só o Ministério da Cultura tem um orçamento de 3 mil milhões de euros para despender em atividade cultural. A isso deve ser somado o orçamento das regiões e das autarquias locais em França. Para ter também uma noção, em Espanha, o governo espanhol, para o ano em curso, apesar de ter feito uma redução do orçamento no seu todo e também no Ministério da Cultura, aumentou o apoio para as artes. E esse valor correspondeu a mais ou menos 164 milhões de euros para as artes. Mesmo nós fazendo uma diferença que deve ser feita acerca da dimensão de Portugal e de Espanha, digamos, Espanha tem 45 milhões de habitantes, nós temos 10 milhões, disse-á que se multiplicar por 4 e pouco o valor do nosso orçamento para as artes, que ronda a casa dos 22 milhões de euros, se perceberá que há uma diferença relativa significativa entre o apoio às artes em Portugal e em Espanha, nomeadamente no que diz respeito ao apoio a nível nacional. Todavia, no caso espanhol, temos que somar o apoio das regiões e dos municípios e a existência de fundações culturais extremamente poderosas que apoiam e financiam a atividade cultural. No caso francês e no caso inglês, o valor médio do apoio às artes, neste momento em curso, ronda, no caso inglês, para 51 milhões de habitantes, o valor de 650 milhões de euros, só para a Inglaterra, porque no caso inglês há uma divisão através do Arts Council por regiões, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, enfim, portanto só a Inglaterra tem 650 milhões de euros para despender nessa área e no caso francês são 750 milhões de euros, como eu já referi. Agora, isto para vos dar conta de que de facto os valores disponíveis para despender nas artes em termos relativos em Portugal são baixos, mesmo comparados com certos países europeus, que obviamente, pela sua natureza, têm um nível de vida um pouco mais alto que o nosso. Assim sendo, e no que diz respeito ao Ministério da Cultura, e perante a profunda agitação a que tem estado submetido ao longo dos anos, eu devo dizer que é absolutamente necessário um acordo entre os partidos com representação parlamentar, no sentido de haver estabilidade na área da cultura. A área da cultura é vista um pouco como a cereja em cima do bolo, como sendo o fim da linha, o momento em que, quando já se fez tudo o resto, vamos falar de cultura. E eu devo confessar que acho isso um erro estratégico. A cultura, na minha perspectiva, está antes da economia. Nós não podemos aspirar a ter um país melhor se a literacia dos portugueses e a cultura dos portugueses não for ela também melhor. E isso significa, de facto, uma outra atenção e outra percepção política do sentido do Ministério da Cultura e das políticas públicas para a cultura. Posto isso, e no que diz respeito à questão de como avalio o modelo de apoio às artes, de algum modo eu já respondi. Acho que é um modelo que precisa de ser desenvolvido, é um modelo que precisa de mais dinheiro, o que obviamente é extremamente arriscado dizer numa altura de grande dificuldade que o país atravessa. Nós sabemos que neste momento não há mais dinheiro para a área da cultura e sabemos que isso corresponde a uma opção política, mas corresponde também à situação do país. E, de facto, isso não significa é que nós não devamos pensar que temos que olhar para esta área eventualmente com uma maior abertura. Eu julgo que para obter uma alteração estrutural do dispositivo cultural para servir efetivamente como serviço público à população portuguesa é preciso estabilidade, é preciso garantir que o suporte às artes é mais estável e seguro e é preciso repensar o modo como a área do património, da museologia, da parte do livro está estruturada neste momento. No apoio às artes, para além do apoio que existe e que, na minha opinião, deve continuar diretamente aos agentes culturais, é preciso garantir que ele continua e é preciso garantir que esse modelo não vai, de maneira nenhuma, ser cortado por causa das dificuldades orçamentais. Em relação às disposições específicas que o Ministério, no Decreto-Lei de Execução Orçamental relativas ao Ministério da Cultura, eu não lhe posso responder. É uma pergunta que naturalmente tem que ser endereçada à Sra. Ministra da Cultura. O Decreto-Lei de Execução Orçamental é um instrumento do exercício do Executivo, é um instrumento no qual todos nós nos apercebemos que há uma norma específica, o seu artigo 49, que prevê no seu número 1 uma alteração naquilo que eu chamaria o contrato social que atualmente rege as regras da boa convivência em termos de Estado-cidadãos, e a alteração do contrato social é no seguinte sentido. É no sentido de aferir a possibilidade de cortar 10% em acordos e contratos já celebrados. Eu considero que normas que prevejam a possibilidade, ou que neste caso concreto normativizem a possibilidade de corte em valores já contratualizados, são perigosas. São perigosas a vários níveis. Não se trata só de uma questão jurídica, e juridicamente ela já levantaria muitos problemas. Trata-se também do sentido da confiança, que é um sentido fundamental nas relações do Estado com os cidadãos. As normas que possam prever uma alteração de contratos que o próprio Estado estabeleceu com os cidadãos, criam uma crise de confiança dos cidadãos na relação com o Estado. E isso, num momento de dificuldade, como é o grave momento de dificuldade que vivemos, é o pior que pode acontecer. Ou seja, eu, solidário com as necessidades de melhorar a situação do país, propus à Sra. Ministra da Cultura cortes na atividade própria da Direção-Geral das Artes. Considerei que não era possível fazer cortes nos compromissos assumidos, por considerar que isso criaria uma circunstância difícil em termos relacionais e um princípio de base daquilo que eu chamei um contrato social que rege as relações entre o Estado e a sociedade civil. Acerca dos cortes feitos no Ministério da Cultura, será que eles foram no melhor sítio? Falo como cidadão. Eu acho que não. Num momento de dificuldade, em que é que temos que apostar? Já foram muitos os políticos que tiveram de dizer que temos que apostar nas pessoas. Eu também acredito nisso. Os apoios às artes são apoios às pessoas. O que se passa é que, realmente, o apoio às artes corresponde, no caso da Direção-Geral das Artes, a uma circunstância em que o custo de funcionamento daquela Direção-Geral onera o Estado em 8,5% do seu orçamento. 91,5% do orçamento da Direção-Geral das Artes vai para atividades. É redistribuído. E, portanto, esse valor tem, no contexto daquilo que possa ser uma perspectiva económica e financeira do investimento público, um valor que é gerador de multiplicação e que é, inclusivamente, acelerador de processos económicos. Por isso, e nessa perspectiva, sendo que estruturas como o Instituto de Museus e Conservação ou o IGESPAR, são estruturas que precisam, como é óbvio, de estar presentes, porque a memória e o património móvel é fundamental também, deveriam, na minha opinião, ter sido perspectivadas de outra maneira. O orçamento do IGESPAR e do IMC no Orçamento de Estado de 2010 aumentou, o orçamento da Direção-Geral das Artes ficou com o mesmo valor de 2009. É uma opção política, mas essa opção política é uma opção que obviamente tem que ser assumida e sobre isso, como cidadão, só tenho que a respeitar, não tendo que dizer mais do que achar que eventualmente o apostar nas organizações culturais nesta fase era um elemento gerador e multiplicador de possibilidades sociais num momento de dificuldade que estamos a viver. O programa InnovArte. O programa InnovArte foi um programa da iniciativa do Sr. Primeiro-Ministro e do anterior Ministro da Cultura. Foi uma vontade do, ao que sei, do Primeiro-Ministro e do anterior Ministro da Cultura criar uma vertente de programa InnovArte, ou seja, no contexto dos programas Inove, fazer-se também um Inove na área das artes. Eu fui incumbido pelo anterior Ministro da Cultura de desenhar esse programa. E quando o desenhei, desenhei-o com o objetivo de não ser só para os artistas, mas para ser um programa que envolvesse os profissionais da cultura no seu todo. Tive depois a honra e a oportunidade de implementar esse programa através da Direção-Geral das Artes. O programa, na sua primeira edição, abrangeu mais de 200 profissionais da cultura colocados em 29 países de 4 continentes, em mais de 200 instituições culturais de todo o mundo, e no seu segundo, na sua segunda edição, agora em curso, esse programa chegou aos 5 continentes e houve 703 instituições de mais de 30 países que se candidataram a receber portugueses nas suas instituições. Isto é notável porque significa que tanto o programa como os agentes culturais portugueses que estiveram presentes em diversos pontos do mundo demonstraram uma mais-valia para essas organizações e estes estágios de qualificação profissional se referiram como um ponto de presença e desenvolvimento da qualificação muito importante. Importante é agora também perceber o que é que vão fazer estes jovens profissionais quando voltarem para Portugal e como é que Portugal os vai aproveitar. Neste momento não é ainda certo, e eu na altura em que era Diretor-Geral das Artes perguntei por várias vezes se iria existir uma terceira edição do programa InnovArte. Eu espero que sim, que haja uma terceira edição, porque este é um programa que deveria ter estabilidade e para ter um efeito estratégico nesta área devia durar pelo menos 10 anos, na minha perspectiva. Finalmente, se a atividade da Direção-Geral das Artes foi dificultada e como? Foi sim, foi dificultada. Como é que foi dificultada? Falarei meramente num conjunto de aspectos gerais. O quadro da Direção-Geral das Artes, em termos de pessoal, é um quadro muito reduzido. A Direção-Geral das Artes é o resultado da fusão de dois institutos, o Instituto Português das Artes do Espetáculo e o Instituto de Arte Contemporânea. Cada um, por si, tinha, no início da década, mais ou menos 120 funcionários, uns 90, 95 no IPAI, uns 30, 25, 30 no Instituto de Arte Contemporânea. Quando estes dois institutos são fundidos em 2003, 2004, no Instituto das Artes, o quadro do Instituto das Artes tem 97 pessoas no ativo. Em 2009, o ativo da Direção-Geral das Artes é de 47 pessoas. Estas 47 pessoas têm, várias delas, situações específicas, desde doença, ausência por participação sindical, etc., 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 que faz com que, efetivamente disponíveis, a Direção-Geral das Artes tenha aproximadamente 38 pessoas, das quais, naturalmente, aproximadamente 20 estão disponíveis para desenvolver tarefas eminentemente administrativas. Portanto, as pessoas que têm tarefas especializadas na Direção-Geral das Artes, neste momento, são 18. Isto significa que, na prática, para gerir a nível nacional e as responsabilidades de implementar as políticas para as artes, que não é, obviamente, só desenvolver programas de apoio às artes, mas muito mais do que isso, em termos da descentralização, da internacionalização das artes, da relação das artes com o sistema educativo, da relação das artes com o desenvolvimento social, etc., 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 temos dificuldades sérias. E nestas dificuldades, apesar de eu ter solicitado insistentemente suporte para poder encontrar caminhos para termos uma equipa mais capaz de cumprir a sua missão, isso infelizmente não foi possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu sou o Dr. Jorge Barreto Xavier e agradeço-lhe a sua presença aqui hoje. Nós já nos conhecemos há muitos anos e sabemos os dois que, tendo convergências, temos também fortes divergências em todos estes processos, e temos tido e temos-las debatido de várias formas anterior a esta em que nos encontramos agora. Eu não podia deixar de assinalar que o Bloco de Esquerda requereu a sua presença aqui enquanto Diretor-Geral das Artes. E enquanto Diretor-Geral das Artes, tínhamos bastantes questões para lhe colocar, até sobre o mau funcionamento da Direção-Geral das Artes. Infelizmente, foi a posição do Ministério da Cultura que o Diretor-Geral das Artes não podia prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre o mau funcionamento da Direção-Geral das Artes. Achamos essa posição extraordinária, tão mais extraordinária que depois é demitido e o Ministério da Cultura faz o comunicado que se conhece. Achamos toda esta situação recambolesca e achamos que dignifica pouco o Estado e pouco o Ministério da Cultura e, portanto, preocupa-nos. Preocupa-nos muito que seja tão difícil fiscalizar a ação do Governo, porque nós hoje, com esta conversa consigo, que esperamos esclarecer, não estamos a fiscalizar a ação do Governo, porque o Dr. Jorge Barreto Xavier já não é Diretor-Geral das Artes. E a Sra. Ministra da Cultura esteve nesta comissão apenas nas audições regimentais, não respondeu a outros requerimentos, aliás, houve outro requerimento do Bloco para cá estar, não foi a plenário responder a perguntas como tinha sido uma promessa. Aliás, a única vez que nós tivemos a oportunidade de ter uma audição para lá das regimentais foi com o Sr. Presidente do ICA, que veio cá dizer que ia alienar a Tobis e nem sequer garantia os postos de trabalho. Portanto, eu não sei se é por este descalabro quando uma posição é aqui fiscalizada ou não, mas a verdade é que temos tido muita dificuldade nesta comissão de fazer o nosso trabalho. De qualquer forma, e reafirmando que não estamos aqui realmente a ter o debate que gostaríamos consigo, porque o que nós queríamos era poder colocar questões enquanto Diretor-Geral das Artes, há algumas questões que é bom esclarecer, já esclareceu algumas e agradeço-lhe. Devo-lhe dizer que é bom que apareça aqui alguém a falar de números, porque muitas vezes quando se fala em cultura, dos sacrifícios e dos cortes, há uma certa dificuldade, eu tenho tido dificuldades às vezes quando falo com as pessoas que nos ajudam a ver estes números do orçamento, que é quando eu falo em milhares, eu julgo que nós estamos a falar em milhões. Quando falamos em centenas, a cultura tem um orçamento tão pequeno, que às vezes até a conversa fica complicada. E é bom que se diga isto, que é bom que se perceba quando se fala de déficit em cortes da cultura, se calhar isto não tem muito sentido, porque realmente os valores são mesmo muito pequenos, são infelizmente tão pequenos que nos humilham até enquanto Estado, que tem uma visão de futuro e uma visão de democracia cultural e de qualificação da sua população. O que eu lhe queria pedir para nos explicar, em primeiro lugar, é porque na audição com a Sra. Ministra da Cultura pareceu-me que houve uma certa confusão que pode ter ficado sobre qual é a abrangência territorial dos apoios que são geridos pela Direção-Geral das Artes através de concurso. Ou seja, pareceu-me que havia alguma confusão, foi dito que Portugal é mais do que Lisboa e Porto e é preciso apoiar de outras formas. Talvez fosse bom ter aqui um esclarecimento sobre a abrangência territorial destes apoios. Também seria importante, e sabemos já os meios com que trabalha a Direção-Geral das Artes, compreender-se a abrangência desses apoios e dos programas face à dimensão da Direção-Geral das Artes, porque será mais fácil às pessoas compreenderem a difícil situação em que nos encontramos todos, se perceberem a dimensão, por um lado, o impacto, por um lado, territorial dos apoios, face à dimensão da Direção-Geral das Artes que acabou de descrever. Há uma afirmação da Sra. Ministra da Cultura, também aqui em comissão, que eu gostaria que esclarecesse, que foi que nos disse que não negociou os cortes nos contratos, que já disse considerado inadmissíveis, e eu partilho a sua opinião, a não cumprir os contratos é o fim da única coisa certa que existia em toda a incerteza e toda a atrapalhada que tem sido a cultura, mas a assinatura dos contratos era um momento importante. O que a Sra. Ministra nos disse é que negociou com o cinema, não negociou com o resto das artes, porque o resto ficou a seu cargo. Pergunto-me, que negociação é que fez de cortes em contratos com as outras áreas e que instruções é que recebeu do Ministério a esse propósito?
Peço-lhe conclua, Sr. Doutor.
Duas perguntas muito breves. Uma, foi-nos dito que não abrem pontuais no segundo semestre porque o senhor decidiu usar toda a verba disponível no primeiro semestre. Nós vimos que o aviso de abertura está assinado pela senhora Ministra da Cultura. Ficámos um pouco baralhados, então, afinal, quem deu a ordem de se gastar os 800 mil euros nos pontuais? E já agora, qual tem sido a verba dos pontuais para um ano inteiro? Finalmente, foi-nos dito que montantes de concursos para o próximo ano só se pode saber depois da aprovação do Orçamento de Estado. Achamos complicado, tendo em conta os regulamentos e tendo em conta que os avisos de abertura dos concursos para se cumprir a lei têm de ser feitos ainda este ano. Portanto, gostaria que nos explicasse se, no seu entendimento do que é o Decreto-Lei de Apoio às Artes, quando é que é o momento para saber os montantes financeiros disponíveis para o próximo ano. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Jorge Barreto Xavier.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A abrangência territorial dos apoios do Ministério da Cultura é Portugal continental. De acordo com a divisão de competências entre o Governo Central e o sistema das administrações autonómicas e de acordo com a Constituição e as normas orgânicas que dela decorrem, as políticas para a cultura nos Açores e da Madeira são da responsabilidade dos respectivos governos regionais. Assim sendo, de facto, a abrangência territorial é Portugal continental. Mas é mais do que Porto e Lisboa, será, de facto, se assim quiser, de Rio do Honor até Vila Real Santo António. Posto isso, podem os quadros da DGA responder às necessidades? Neste momento, não podem. Eu fiz questão de dizer ao anterior Ministro da Cultura e à atual Ministra da Cultura, nos relatórios que lhes entreguei, que o atual quadro da DG Artes não tem condições de cumprir o que não sejam serviços mínimos. Quer isto dizer que para cumprir eficazmente as competências previstas na Lei Orgânica da DG Artes, o atual quadro não está capaz de responder àquilo que é a sua própria missão, de acordo com a sua própria Lei Orgânica. Isto significa, nomeadamente, que neste momento existe meio técnico para as políticas do design, existe meio técnico para as políticas da arquitetura e assim sucessivamente em várias áreas, visto que aquilo que acontece é que, tendo a DG Artes uma intervenção na área da música, do teatro, da dança, das artes visuais, da arquitetura, do design, dos cruzamentos disciplinares, enfim, da fotografia, todos os domínios artísticos, exceto o cinema, aquilo que acontece é que realmente os técnicos disponíveis para dar uma resposta eficaz nesta matéria não são suficientes. Devo aqui cumprimentar a equipa da DG Artes e dizer com clareza que são pessoas que esforçadamente têm tentado o impossível. E o impossível é, com a mudança de ministros, com a rotação de diretores-gerais, quase um por ano, com a mudança de estrutura administrativa e com a mudança da lei orgânica sucessiva, conseguir ter uma linha de trabalho. É profundamente difícil. E, obviamente, isso significa que mesmo a autoridade do Estado, na gestão da organização, se torna ela muito difícil. Por isso, o tecido cultural tem razão quando espera e tem a expectativa de que haja alguma estabilidade, para que seja possível também que o dinheiro que o Estado investe nesta área tenha uma rentabilidade maior do que aquela que tem tido. Porque essa estabilidade é necessária para que a rentabilidade seja ela também maior. No que respeita à questão da negociação dos cortes, eu sou informado pela Sra. Deputada Dra. Catarina Martins desta situação. Não sabia que tinha tido a honra de ser eu o negociador com os agentes culturais, que não os do cinema, dos cortes. Agora que sei, talvez possa ir negociar. No que diz respeito aos gastos com os pontuais do primeiro semestre, aquilo que lhe queria dizer é que os pontuais do primeiro semestre, como decorre, aliás, da conjugação do Decreto-Lei 196/2008, de 6 de outubro, com a Portaria 1204/2008, de 17 de outubro, as competências específicas para dizer por via da vice-deputada, qual é que são os valores montantes no apoio às artes, compete à Ministra da Cultura. Eu julgo que não é preciso dizer muito mais, mas eu posso dizer mais alguma coisa. Sendo que essa competência é da Ministra da Cultura, dificilmente se poderá dizer que qualquer diretor-geral é quem decide nessa matéria. Eu não sou, nem fui, o Ministro da Cultura. Portanto, essa decisão de todo não era minha. Portanto, como calcula, ao ser-me imputada essa decisão, é dar-me um poder que eu de facto não tinha. Assim, e nesses termos, o máximo que eu lhe posso dizer sobre essa matéria é que, obviamente, em 2009 foram apresentados cenários de despesa, como cometia a Direção-Geral das Artes, para o ano 2010. Cenários esses que implicavam as possibilidades de despesa em função da disponibilidade orçamental. E há uma responsabilidade, que é uma responsabilidade política, que compete a cada governo, de achar e decidir como é que vai gastar o dinheiro do Estado, como é que vai gastar o dinheiro de todos nós. Esse dinheiro e essas opções foram tomadas. Serem assacadas essas opções não me parece aceitável do ponto de vista legal, político ou ético. No que diz respeito àquilo que se pode... Peço desculpa, mas havia uma quinta pergunta, que a nota que eu tomei...
É a questão das verbas para 2011, quando é que é aceitável conhecer-se qual é que é o montante para 2011, sabendo-se que os contratos têm que ser começados a ser lançados, os concursos têm que começar a ser lançados ainda durante o ano 2010. Porque a senhora ministra aqui na comissão, interpelada, já agora acrescento essa informação ao Dr. Jorge Barreto Xavier, para poder dar o seu entendimento. A senhora ministra, interpelada sobre quais os montantes previstos para 2011 aqui na Comissão, deu-nos a indicação de que, nesta altura, o Governo ainda não tem distribuídos os plafons por ministérios e que, portanto, ela não tinha capacidade para dar essa resposta e que esperava só em setembro, quando o Governo começar a ter, digamos, o orçamento delineado, é que ela saberá quais são os plafons para a área da cultura.
Senhor Presidente, muito obrigado. O orçamento da Direção-Geral das Artes é quase integralmente PIDAC. A inscrição PIDAC é uma inscrição plurianual. E sendo uma inscrição plurianual, será possível, se assim for determinado pelo Governo, encontrar soluções para que os concursos de apoio às artes para 2011 sejam lançados em 2010. Portanto, se isso é uma decorrência de uma decisão política que compete à Senhora Ministra da Cultura, de acordo com aquilo que for o compromisso orçamentável possível em sede de PIDAC com o Sr. Ministro das Finanças e com o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ex-Diretor-Geral das Artes, Dr. Jorge Barreto Xavier. Vou colocar-lhe um conjunto de perguntas que julgo que não é muito extenso um primeiro conjunto que tem a ver com a sua demissão e com algumas das afirmações que já aqui fez, e um outro que tem a ver com aspectos mais concretos relacionados com os apoios às artes. E a primeira questão que eu queria colocar, uma vez que já referiu divergências quanto ao modo como são desenvolvidas as políticas culturais em relação ao Ministério da Cultura, gostava de saber que tipo de divergências são essas que o opõem à Senhora Ministra ou que o opunham à Senhora Ministra. Também queria saber se alguma vez manifestou essas divergências diretamente à Senhora Ministra da Cultura e se alguma vez lhe foi transmitido o descontentamento por parte da Senhora Ministra em relação ao trabalho que estava a desenvolver. Já referiu aqui uma questão que tem a ver com a insuficiência do quadro da Direção-Geral das Artes. E a questão que lhe coloco é se fez chegar essa informação ou não à Senhora Ministra, se essa é uma situação nova ou se já é uma situação que se vem verificando há muito tempo. Particularmente, gostava que nos pudesse dizer se essa insuficiência resulta ou não do prazo e da aplicação do prazo no âmbito do Ministério da Cultura e naquilo que implicou de redução dos meios ao dispor do Ministério da Cultura, porque essa informação julgo que era também importante. Agora queria colocar um outro conjunto de questões que concretamente têm que ver com o matéria dos apoios às artes e, aliás, utilizando até as referências legais que já aqui fez. E são questões primeiro relacionadas com os apoios pontuais. Já aqui referiu o quadro legal que resulta da portaria 1204-A, particularmente a necessidade de os concursos para os apoios pontuais terem que ser abertos entre outubro e dezembro para o primeiro semestre e entre abril e junho para o segundo semestre. Esta portaria continua em vigor, portanto não há alterações legais que se conheçam. Os concursos foram abertos em dezembro de 2009, portanto o despacho 557 de 2010 é 30 de dezembro de 2009, portanto ainda foi aberto dentro do prazo que está legalmente definido. Como o Sr. Ex-Diretor Geral das Artes sabe, o próprio despacho diz que estes concursos são abertos sob proposta fundamentada da Direção-Geral das Artes. E, portanto, sendo certo que a competência cabe à Sra. Ministra, e é a Sra. Ministra que assina o despacho, ele é aberto sob proposta fundamentada da Direção-Geral das Artes. E a pergunta que eu queria fazer primeiro é: que proposta fundamentada foi esta que o Sr. apresentou à Sra. Ministra? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que montantes concretamente propôs à Sra. Ministra da Cultura que tivesse estes apoios anuais, estes apoios pontuais? Ou seja, o senhor propôs ou não que o montante anual para estes concursos fosse de 800 mil euros? Ou fez antes uma proposta de que este concurso semestral tivesse 800 mil euros, prevendo-se a abertura de novo concurso semestral com um montante idêntico em 2010? Portanto, dentro daquele segundo prazo entre abril e junho. E qual foi a resposta que lhe foi dada por parte da Sra. Ministra relativamente à proposta fundamentada que o senhor terá apresentado, no cumprimento daquilo que são as suas obrigações legais, eram as suas obrigações, para a abertura destes apoios. Uma última questão é de saber qual era exatamente o montante que o Ministério previa poupar com os cortes de 10% nos contratos. E coloco esta questão porque, na sequência da audição da Sra. Ministra da Cultura, há números que não batem certo. A Sra. Ministra, aquilo que anunciou foi o recuo na intenção de não cumprir os contratos assumidos, os compromissos assumidos, as transferências do Estado assumidas, no montante de 10%, fala depois em 8,3 milhões de euros. Estes números não batem certo porque só podem bater certo se o corte de 10% fosse sobre todo o orçamento do Ministério da Cultura. E, portanto, eu gostava que nos pudesse dar o número, se tiver esse número, exatamente qual era o montante que o Ministério previa poupar com o incumprimento de 10% resultante daquele artigo 49 do Decreto-Lei de Execução Orçamental.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Dr. Jorge Barreto Xavier.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Dr. João Oliveira, e sobre as divergências que me opunho à Sra. Ministra, eu creio, Sr. Deputado, que já fui respondendo exatamente ao quadro das divergências que no fundo, correspondiam a uma diferença entre nós. Não sei, e peço desculpa se queria alguma coisa que eu dissesse mais, não percebi bem o que é que mais queria que eu dissesse.
Concretamente, aquilo que mais interessava era a segunda parte, era se alguma vez manifestou essas divergências em concreto à senhora Ministra e qual foi a resposta que obteve.
Naturalmente que expressei as minhas divergências. Não é possível ter divergências não expressas, porque essas ficam para o próprio. Mas compete a cada momento, a cada responsável, no contexto das suas relações institucionais, explicar o que acha bem, o que acha menos bem ou o que é que acha mal. E depois, na sequência dessa explicação, compete ao responsável institucional perceber se tem condições de prosseguir a sua missão. E aquilo que se passou, no que diz respeito à minha relação de trabalho com o Sr. Ministro da Cultura, é que, apesar de haver, de facto, algumas divergências sobre o modo de desenvolver as políticas para as artes, considerava eu que era importante garantir a aplicação e o exercício da gestão na Direção-Geral das Artes. Lamentavelmente, houve um momento em que eu considerei que a clivagem existente já não era aceitável e que, obviamente, nessas condições, deveria demitir-me. Mas, sim, expressei as minhas divergências, expressei-as em vários momentos, expressei-as de diversas formas. Mas, como lhe digo, esse é o tipo de matéria que eu acho que não deve ser usado de uma maneira desenvolvida no contexto da circunstância pública. Porque aquilo que, para mim, é importante que fique é que elas existiram e que levaram a um desfecho, que é aquilo que nós sabemos. Porque não nos ajuda, julgo eu, prestarmos atenção a isso. Aquilo que neste momento mais me preocupa é perceber o que é o futuro do trabalho da Direção-Geral das Artes e o modo como os agentes culturais vão poder garantir a estabilidade do setor. Eu, como disse, queria manter o meu mandato até ao fim, exatamente ciente das dificuldades do setor. Infelizmente, considerei não ter condições para o fazer, mas espero muito sinceramente que seja possível que haja condições para o desenvolvimento de um trabalho estável no setor. No que diz respeito à insuficiência do quadro da DG Artes, de facto eu comuniquei essas insuficiências, eu solicitei ajuda no sentido de colmatar essas insuficiências, por considerar que isso era absolutamente necessário, mas não tive resposta. E essa falta de resposta não me ajudou de todo, o que não significa que nós não tivéssemos procurado, com os meios disponíveis, fazer-nos o que era possível fazer, de tal modo é assim que, com esse quadro, em 2008 e 2009, anos em que eu tive a oportunidade de conduzir a Direção-Geral das Artes com um outro ministro, como eventualmente será do vosso conhecimento, o trabalho dos concursos de apoio às artes correram bem. E nós estávamos a falar de concursos de uma dimensão muito maior. Esses concursos envolviam aproximadamente 20 milhões de euros de despesa. Não os 800 mil euros que agora estamos a falar para os anuais, para os semestrais, ou 1 milhão e 600 mil euros que estamos a falar para os anuais. Portanto, esses concursos, que eram de uma dimensão muito superior, correram bem. Terão tido as vicissitudes naturais nos concursos. Há pessoas mais contentes, as que recebem os apoios, as pessoas mais descontentes, as que ficam de fora. Há vicissitudes de ordem processual, no quadro daquilo que é o procedimento normal do procedimento administrativo, em que há pessoas que querem impugnar, há pessoas que querem esclarecimentos, há pessoas que acham que a sua posição argumentativa deve ter um vencimento, mas isso tudo decorre do exercício normal do trânsito administrativo. Mas, no seu todo, os concursos aconteceram, correram bem, o dinheiro foi distribuído, portanto, aquilo que vos posso dizer é: o diretor-geral era o mesmo, mas o ministro da Cultura não era o mesmo. E, portanto, nós temos as circunstâncias em que as coisas aconteceram e como é que aconteceram. No que diz respeito à abertura dos concursos pontuais para o primeiro semestre de 2010, o que é que foi a minha posição devidamente fundamentada? Eu não sei dizer com pormenor, mas posso lhe dizer que a minha posição devidamente fundamentada foi explicar o contexto dos concursos pontuais, explicando, nomeadamente, que em 2006, 2007 e 2008, no contexto da legislação anterior, note-se que a legislação de 2008, de outubro de 2008, altera o quadro legislativo até lá em vigor, fazendo com que passem a haver dois concursos semestrais a nível pontual, em vez do concurso anual pontual que existia anteriormente. No quadro do concurso anual pontual anterior, o valor dispendido pelo Estado nesses concursos foi de aproximadamente 2 milhões de euros por ano. Isso significa que a despesa de 800 mil euros desenvolvida no segundo semestre de 2009, visto que em 2009, apesar de estarem previstos dois concursos semestrais, só foi promovido o segundo semestre de 2009, no valor de 800 mil euros, e um concurso semestral no valor de 800 mil euros no primeiro semestre de 2010. Portanto, esses 800 mil euros era o valor que corresponde a um valor inferior à soma de dois semestres em comparação com o que anteriormente o Estado dispendia nesta área. Portanto, assim sendo, percebe-se que não havia, na minha perspectiva, interesse na defesa da presença do suporte público na área das artes, de baixar ainda mais, porque já tinha baixado, o suporte aos apoios pontuais. A minha proposta foi de um apoio pontual de 800 mil euros no primeiro semestre. A Sra. Ministra da Cultura sabia que isso significava que a verba disponível na Direção-Geral das Artes para os concursos semestrais de apoio às artes seria esgotada e que isso implicava uma de duas opções: ou não fazer concursos pontuais no segundo semestre, ou encontrar disponibilidade financeira para esse efeito. Essa decisão já não me competia. Sr. Ministro da Cultura, se quisesse, poderia ter determinado que não queria dois apoios pontuais no valor de 400 mil euros. 400 mil euros significa uma redução drástica em relação às situações e aos cenários anteriores, sem comparação com 2006, 2007, 2008, 2009. Seria, de facto, uma redução muito drástica. Eu considerei que não deveria ser feita, porque, note-se, os apoios pontuais são dados a pequenas organizações ou artistas individuais. Às vezes são apoios muito pequenos, 5 mil euros, são valores que podem ajudar a desenvolver projetos muito interessantes por artistas ou organizações. Estes valores, distribuídos pelo território, geram riqueza e geram atividade. Eu achava que não devíamos cortar esses apoios. E foi nesse sentido que fiz essa proposta. Era óbvio que a Sra. Ministra podia ter considerado fazer de outra maneira. E tinha esse poder de decisão, optou por não fazer. Dificilmente essa responsabilidade pode ser sacada a um diretor-geral. Entretanto, e finalmente, no montante previsto nas poupanças, nos cortes para o Ministério da Cultura. Eu não lhe sei responder a isso. E porquê é que eu não sei responder a isso? Há uma norma geral prevista no Orçamento de Estado de 20% de corte para a Administração em geral. Essa norma, pelos vistos, sofreu uma alteração no que diz respeito às cativações para o Ministério da Cultura para o valor anteriormente previsto na Lei do Orçamento de Estado ou no Projeto de Lei do Orçamento de Estado, que era de 12,5%. E aquilo que aqui se coloca é o modo como o Ministério da Cultura distribui, no quadro da sua gestão flexível, os valores pelos vários departamentos do Ministério, é uma coisa que eu não domino, e o modo como especificamente essa alocação é feita à Direção-Geral das Artes. Foi explicado à Sra. Ministra da Cultura que, como todos os apoios às artes, no nosso caso, estão em PIDAC e numa circunstância de cativação de 20% ou de 12,5%, isso implicaria graves consequências no meio, nós imediatamente, quando soube do projeto de lei do Orçamento de Estado, apresentámos uma proposta de descativação para explicar que esse dinheiro, a não ser descativado, implicaria o não cumprimento de compromissos já assumidos. Nós, de facto, atendendo à natureza da nossa atividade contratualizada com os agentes, quando chegamos ao fim do ano anterior, já temos o nosso orçamento mais ou menos todo comprometido. Por isso, só no contexto de uma gestão flexível no quadro do Ministério é possível garantir logo à partida a satisfação dessa despesa. Por isso, como também é público, houve alterações sucessivas de posição da Sra. Ministra da Cultura sobre o que é que seriam os cortes de apoio às artes. É melhor perguntar à Sra. Ministra da Cultura exatamente como é que queria fazer, eu não sei.
Obrigado, Sr. Doutor. Srs. Deputados, vamos fazer então, conforme acertado, uma segunda ronda para algum contraditório, se os Srs. Deputados assim o entenderem. E eu peço aos Srs. Deputados que queiram usar a palavra para se inscreverem e o Dr. Jorge Barreto Xavier responderá depois em conjunto, dará uma resposta conjunta no final. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Dr. Jorge Barreto Xavier e para lhe agradecer, até como cidadão, os esclarecimentos que aqui prestou nesta comissão, mas como um cidadão que também, até há bem pouco tempo, desempenhou uma missão importantíssima no setor cultural, na vida cultural portuguesa e pelas perspectivas que aqui também nos transmitiu. Eu queria lhe fazer 3-4 questões, até para tentar eu próprio perceber aqui como é que tudo isto se foi processando, porque fomos sendo confrontados com avanços e recuos da parte do Ministério da Cultura, e era bom que tudo isso ficasse esclarecido. O Dr. Jorge Barreto Xavier diz a determinada altura que propôs, até em nome da conjuntura difícil que vive o país e que a cultura deve também contribuir para o debelar e ultrapassar esta crise, que se pudesse fazer uma reafetação dos recursos, mas nunca quebrando, ou que nunca que isso implicasse quebra nos compromissos assumidos com os agentes culturais que estão espalhados um pouco por todo o país, até pelo efeito multiplicador que esses pequenos apoios têm na economia local, na cultura local. Eu gostava de saber qual foi a reação da senhora Ministra a essa ideia de fazer cortes, mas cortes que não fossem cegos, cortes que fossem devidamente orientados e que não cortassem esse efeito multiplicador. E queria também perceber se, de facto, pelas funções que desempenha, pela direção em que estava, se a senhora Ministra nunca lhe pediu para que, tomada a decisão, que é uma decisão, obviamente, legítima da senhora Ministra de proceder a cortes, se nunca lhe pediu para analisar como é que esses cortes deveriam ser feitos, se devia ser cortado 10%, 15%, 20%. Segundo ponto, depois de tomada a decisão, se essa decisão foi comunicada, dizendo vai haver estes cortes, é preciso dialogar, é preciso comunicar estes cortes aos agentes culturais. porque eu acharia que isso seria normal, até porque o relacionamento de maior proximidade é naturalmente com o Dr. Jorge Barreto Xavier, e portanto sim, há algum momento a Sra. Ministra falou consigo, dizendo-lhe é preciso comunicar esta situação de cortes, de não assumir os compromissos aos agentes culturais que tinham os contratos assinados. Queria depois, num outro patamar, fazer duas questões muito simples. Mesmo a Sra. Ministra tendo efetuado um recuo, e fez esse recuo dizendo que conseguiu, até de um ponto de vista quase, com um papel quase de sindicalista, junto de reivindicação, junto dos seus pares, conseguiu que houvesse um recuo. Se o propôs, depois propôs um recuo. Mas, independentemente desta situação, se não considera que e só esse facto de ter havido este desequilíbrio se já não causou prejuízo aos agentes culturais, porque eventualmente há patrocinadores privados que ficam preocupados com essa situação, há créditos bancários que se fazem e que é necessário estes contratos e a fiabilidade destes contratos. Depois uma pergunta mais de caráter geral e para terminar mesmo. Neste modelo que falou e até nos exemplos que nos deu, e obrigado pelos exemplos que nos deu, falou sempre, tanto em Espanha como na França, falou no papel das autarquias. Eu gostava de saber, tenho essa curiosidade, se o Ministério da Cultura sabe quanto é que as autarquias portuguesas investem anualmente também nos seus próprios orçamentos em matérias culturais. E sabendo isto, porquê é que não existem, ou porquê é que nunca houve a perspectiva de existirem mais contratos tripartidos entre o Ministério da Cultura, os agentes culturais e as autarquias locais? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais senhores deputados que... Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estava a tentar fazer umas contas com os números que nos deu relativamente aos pontuais quando eram anuais e, portanto, os 2 milhões de euros que eram investidos em apoios pontuais e que este ano só foram investidos 800 mil. Aliás, ainda não foram, vão ser. É estranho, estamos em julho e ainda não foram, mas é verdade, não é? A paralisia da Direção-Geral das Artes, aí sem obrigado. E, portanto, eu fazendo as contas, diria que este ano se gastou a menos em apoios diretos às artes pelo menos 1 milhão e 200 mil euros. Ou seja, gastou-se a menos, pelo menos, 20%. E, portanto, eu pergunto-me se quem pagou os cortes foi a solidariedade interministerial ou se quem pagou os cortes foram na mesma aos agentes culturais por não ser aberto mais um concurso que estava previsto na lei, que era obrigatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Jorge Barreto Xavier, eu agradeço a resposta que nos deu, mas queria reforçar aqui uma questão que lhe coloquei na primeira ronda, que julgo que era importante esclarecer. Quando apresentou esta proposta fundamentada para a abertura do concurso em dezembro de 2009, portanto para o primeiro semestre, já o fez sabendo que estava esgotado, ou melhor, já o fez sabendo que essa verba esgotaria o orçamento da Direção-Geral das Artes, ou ainda não. O orçamento só entrou na Assembleia da República. Depois disso, por força da realização das eleições legislativas em setembro do ano passado, mas provavelmente a Direção-Geral das Artes já sabia que seria esse o cabimento orçamental que teria para os concursos. E, portanto, quando apresentou esta proposta fundamentada que justifica a abertura do concurso semestral para os apoios pontuais, já saberia provavelmente que se esgotaria essa verba orçamental. Mas saberia também que é uma obrigação legal haver dois concursos semestrais. E é uma obrigação legal que tem que ser cumprida. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é como é que lidou com esta situação. Sabendo à partida que a verba estaria esgotada, mas que tinha a obrigação de abrir um segundo concurso, qual foi a proposta que a Direção-Geral das Artes apresentou concretamente para resolver este problema, ou, não tendo apresentado nenhuma proposta em concreto, qual foi a perspectiva que da parte do Ministério da Cultura se colocou em relação à realização ou não de um segundo concurso semestral em 2010?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais nenhum pedido, de maneira que então, para encerrar esta audição, dou a palavra ao Dr. Jorge Barreto Xavier.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao deputado Dr. Amedeo Albuquerque, e qual é que terá sido a reação da Sra. Ministra no que diz respeito à minha proposta de não fazer cortes? Digamos que, de facto, eu apresentei vários cenários em termos daquilo que podia ser o orçamento e o impacto do orçamento da Direção-Geral das Artes para o ano 2010, Esses cenários permitiam à Sra. Ministra da Cultura decidir aquilo que ela considerava politicamente o mais adequado. Naturalmente, eu próprio defendi um cenário. E nesse cenário, não só não haveria cortes, como haveria, em algumas atividades, algum aumento de financiamento. O cenário, para mim, ideal, correspondia a um aumento de 3 milhões de euros no orçamento da Direção-Geral das Artes. E eu propunha esse aumento para um conjunto de atividades que, nomeadamente, passavam por um aspecto que me parece fundamental. Nós, no sistema de presença do Estado nas artes, estamos muito virados para o apoio aos artistas, ao modo como os agentes culturais apresentam junto à sociedade. Todavia, não temos o correlativo, que é o modo como a população usufrui da atividade cultural gerada. Portanto, é absolutamente essencial que este encontro se faça, e de uma maneira mais competente. Isso passa por uma maior presença das atividades artísticas junto ao sistema educativo e por um maior entrosamento da atividade artística a nível do território. Por isso, aquilo que nós sabemos é que é preciso garantir que este suporte do Estado na área do apoio direto aos agentes tenha um correlativo para garantir que o modelo é mais estável e equilibrado. E era nesse sentido que nós propunhamos um suporte adicional que nos permitisse avançar para essa situação mais equilibrada e que nas últimas 3 décadas, de facto, não aconteceu. Não foi possível e, portanto, os valores foram aprovados para 2010, foram equivalentes aos valores de 2009. Numa situação de crise, nós percebemos essa circunstância e avançámos para a aplicação desses valores. E, entretanto, em relação à possibilidade de poder, com esses valores, fazer mais atividades, obviamente isso não era possível. No que diz respeito especificamente às minhas propostas de não fazer cortes, elas não foram recebidas da melhor maneira, como se percebeu pela aprovação do orçamento em si, na perspectiva de que deveríamos todos os organismos convergir nas necessidades de, junto do Ministério das Finanças e do Governo e do país, garantir uma maior estabilidade. E eu, como disse, eu respeito essa necessidade, fiz propostas específicas de cortes na atividade própria, achando sempre que na atividade dos agentes culturais não se deveria cortar. Entretanto, no que diz respeito à decisão de cortes, nomeadamente no célebre artigo 49 do Decreto-Lei de Execução Orçamental e como é que isso foi comunicado pelo Ministério da Cultura e como é que a Direção-Geral das Artes comunicou isso aos agentes, nós tivemos consciência dessa matéria no dia 21 de junho passado. O Decreto-Lei de Execução Orçamental, salvo erro, é do dia 18, eu não sei se foi publicado a 18, se foi publicado a 21. Todavia, o nosso conhecimento dessa matéria foi no dia 21. Portanto, no dia, não recebemos nenhuma pergunta, nem nenhuma informação prévia sobre essa matéria, foi-nos comunicada essa decisão. Portanto, a minha margem para eventualmente comunicar aos agentes entre a data de 21 de junho e a data de hoje não era grande, sendo que, todavia, eu me disponibilizei a aplicar a medida que o Governo tinha decidido tomar nesta matéria. Porque julgo que esse é o papel dos diretores-gerais. São executores da política dos governos. E, na prática, foi comunicado aos agentes culturais que essa circunstância iria acontecer. Eu alertei, apesar de tudo, às graves dificuldades que essa matéria iria colocar. E na circunstância de, durante esses de 21 de junho até à data de 9 de julho, data em que eu me demiti, infelizmente um conjunto de fatores se terem agravado no modo como a perspectiva de execução das medidas, no modo como a articulação com os agentes culturais se deveria tratar, no modo como a própria relação institucional entre a Direção-Geral das Artes e o Gabinete do Ministro da Cultura se desenvolvia, eu considerei que, de facto, infelizmente, não tinha condições para continuar a exercer o meu cargo. Entretanto, a Sra. Ministra conseguiu evitar os cortes. Vejamos, mas, como disse há bocado, o único Ministério que propôs cortes naquela área foi o Ministério da Cultura. Portanto, não se percebe, de facto, como é que se fala da Sra. Ministra ter evitado os cortes. Mas os cortes foram propostos no contexto do decreto de execução orçamental pelo próprio Ministério. Portanto, essa é uma circunstância que me deixa perplexo. Não sei se, como é que ela é afirmada como uma vitória do Ministério da Cultura, quando a inscrição orçamental em decreto-lei é exatamente específica e exclusiva para o Ministério da Cultura. Eu estou curioso de perceber como é que agora, porque visto que para haver uma revogação normativa tem que haver naturalmente uma revogação normativa com o mesmo valor ou superior do ato praticado, como e quando é que ela vai acontecer, e quais é que são os impactos em termos de estabelecimento de um exercício orçamental para que essa circunstância depois beneficie os agentes. É óbvio que eu estou contente com essa circunstância da possível revogação, mas agora é preciso perceber na prática como é que isso vai acontecer e como é que vai ser aplicado. E há urgência nisso, porque os agentes culturais não podem estar dependentes, digamos, da instabilidade gerada à volta desta matéria. No que diz respeito às autarquias e ao investimento em cultura, hoje em dia há um estudo do Observatório das Atividades Culturais, que já tem alguns anos, salvo erro de 1996, sobre o impacto financeiro da atividade das autarquias locais na área da cultura. Com base nesse estudo e com base na evolução das dinâmicas das autarquias, é possível dizer de uma maneira grosseira que atualmente a soma dos valores disponíveis das autarquias locais rondará, e como digo, este valor é muito grosseiro, os 300 milhões de euros. Portanto, há hoje um valor disponível no conjunto das autarquias locais para a atividade cultural que é já superior ao valor disponível no Ministério da Cultura. Peço desculpa? Não, em 15 não. O orçamento do Ministério da Cultura...
Se contabilizarmos os 22 milhões...
Não, estou a falar dos 220 milhões... Não, estou a falar do apoio para a cultura...
22 milhões do Governo Central,
com 300 milhões... Não, estou a falar dos 220 milhões de euros do orçamento da cultura no seu todo, em relação aos 300 milhões de euros das autarquias locais. Não estou a falar do apoio às artes, estou a falar da atividade cultural apoiada pelas autarquias. Entretanto, e no que a isso respeita, devo dizer-lhe que é preciso perceber que num país em que ainda não existe um dispositivo de regiões e em que temos Estado, Administração Central e autarquias locais, a ligação relacional entre as duas é fundamental. E foi criado um modelo de acordos tripartidos entre autarquias locais, agentes culturais e Ministério da Cultura, que é um modelo extremamente interessante e que, de facto, vale a pena ser desenvolvido. E esperemos que ele possa ser mais desenvolvido do que está desenvolvido até o momento. Essa seria uma das minhas intenções, se ainda estivesse no lugar. Entretanto, é também importante perceber que as autarquias, por si, não resolvem o problema. E que, no fundo, num modelo mais estável, deveria haver uma maior distância entre uma direção-geral, que eventualmente podia ser uma agência de apoio para as artes, num sistema mais parecido com o sistema inglês, chamado de arm's length, portanto, à distância do braço, ou seja, para que não haja uma interferência tão direta do poder político sobre a decisão do apoio às artes, para que essa estabilidade do corpo público de apoio a esta área pudesse ser uma coisa que não dependesse tanto como tem dependido e de modo que nós sabemos hoje que é um modo falho, de facto não funciona, no que diz respeito ao modelo público do apoio às artes. A deputada Catarina Martins percebi que teve que se retirar e ela gentilmente tinha-me comunicado antes que no máximo às 3:30 tinha que se retirar e perguntava-me se tinha gasto menos 1.200.000 euros e quem é que paga esses cortes. Eu devo confessar que precisava-lhe perguntar o que é que ela queria dizer com este valor de 1.200.000 euros. Se algum dos senhores deputados, os senhores deputados percebeu, eu estou disponível para responder, mas eu não sabia exatamente o que é que ela queria dizer e precisava-lhe perguntar isso. Não sei se...
Eu penso que resulta da comparação com os 2 milhões para os 800 mil. Exato. E, portanto, se já havia, que já houve comparativamente uma redução...
Os 2 milhões de 2008 com os 800 mil de 2010.
Muito obrigado. O valor disponível para os apoios pontuais em 2006, 2007, 2008 era um valor de 2 milhões de euros aproximadamente. Em 2006, 1.998.000, em 2007, 2.011.000, em 2008, 2.020.000, qualquer coisa como isto. De qualquer modo, no que diz respeito a 2009, havendo só um semestre no qual se atribuiu 800.000 euros, o pretendido era que se chegasse a 2010 atribuindo 1.600.000 euros. Esta diferença de valor deveria ou poderia ter sido preenchida este ano. É preciso não esquecer que, apesar de tudo, a diferença não é tão grande como isso, porque foi criado um novo modelo de apoio anual. Esse apoio anual e que está neste momento em curso, num valor aproximado de 1.628.000 euros. Portanto, esse valor não pode ser esquecido. E, portanto, esse valor de 1.620.000 euros por ano acresce os 800.000 euros semestrais e acresceria mais 800.000 euros. Portanto, a conta tem que tomar em consideração esta circunstância do apoio anual existente. O deputado João Oliveira perguntava em relação à apresentação do orçamento da Direção-Geral das Artes. Peço desculpa se me pudesse...
A questão é quando apresentou a proposta de 800 mil euros nos apoios pontuais para o primeiro semestre, já sabia que esses 800 mil esgotariam por inteiro a verba disponível para todo o ano de 2010 ou não?
Muito bem.
E a segunda questão é... Havendo uma obrigação legal para dois concursos, qual é que seria a solução compaginada com essa proposta dos 800 mil euros?
Em relação à primeira questão, já se sabia, já se sabia, portanto, eu sabia e a Sra. Ministra da Cultura sabia que com 800 mil euros ou haveria um concurso semestral de 800 mil euros ou haveria concursos semestrais de valor mais baixo. A minha proposta foi no sentido de haver um primeiro concurso semestral de 800 mil euros e, sabendo que não haveria disponibilidade dentro da DG Artes naquele momento, estamos a falar de novembro de 2009, que seria interessante encontrar mecanismos para que se encontrasse, no contexto do Ministério da Cultura, condições para, mais tarde, durante o primeiro semestre de 2010, encontrar o valor necessário para a abertura do concurso no segundo semestre. Mas já se sabia, de facto, que a verba disponível na Direção-Geral das Artes era nesse valor. Mas, como eu disse, a opção apresentada era no sentido de não baixar mais o valor dos apoios pontuais. De facto, podiam ter sido criados apoios pontuais de 400 mil euros para cada um dos semestres, mas a opção foi de não o fazer. E, como disse também, a opção final sobre esta matéria não me competia. Aquilo que eu desejava era, de facto, que fosse possível encontrar um caminho para cumprir as duas situações. É claro que ficou pendente a situação para o segundo semestre e, como também se percebe, essa pendência eu já não a consigo resolver.
Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, essa minha pergunta tinha o sentido que era o da necessidade, o prazo para abrir o segundo concurso semestral. Está definido na lei, na portaria 1204-A, entre abril e junho. E entre abril e junho o senhor foi diretor-geral das artes. E, portanto, para cumprir essa obrigação legal que decorre daquela portaria, sabendo que não havia o quadro orçamental, a questão que eu tinha colocado era essa. Como é que o senhor, se alguma vez propôs ao Ministério da Cultura uma solução para resolver esse problema, sabendo que não tinha quadro orçamental e sabendo que tinha aquela obrigação entre abril e junho de abrir o segundo concurso, se propôs ao Ministério da Cultura alguma solução, ou se da parte do Ministério da Cultura, por simplesmente foi assumido que não havia segundo concurso semestral, já nessa altura?
Naturalmente que fiz propostas ao Ministério da Cultura, mas, como estou a dizer, essas propostas, no contexto de uma relação de lealdade que deve pautar as relações entre os dirigentes da administração pública e os membros do governo com os quais trabalham, essas propostas nunca foram no sentido, permita-me esta expressão, de encostar o membro do governo, a que seja o que for. Ou seja, essas propostas devem ser alertas, que muitas vezes são lançados em conversa, em contactos telefónicos e assim sucessivamente, para dar margem aos decisores políticos de encontrar as soluções que acham mais adequadas. E, portanto, perante essas circunstâncias e perante tudo o que se estava a passar com os atrasos, que, como foi aliás reconhecido publicamente pela Sra. Ministra, não eram da responsabilidade da Direção-Geral das Artes, mas dos atrasos no que respeita à publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, não houve margem, no meu lado, para poder encontrar uma solução que passava por uma resposta que era uma resposta política, de saber se havia ou não dinheiro para um segundo semestre, estando os meus esforços concentrados em resolver a dificuldade dos concursos pontuais do primeiro semestre e os valores que diziam respeito aos concursos anuais que estavam ainda em curso.
Mas havia a perspectiva de abrir o segundo concurso
semestral? A possibilidade de abrir ou não o segundo concurso semestral foi uma possibilidade que foi colocada à Sra. Ministra da Cultura e da qual eu aguardava a decisão.
Muito obrigado. Agradeço aos Srs. Deputados também, agradeço ao Dr. Jorge Barreto Xavier os esclarecimentos que quis prestar aqui ao Parlamento e aos Srs. Deputados. Estão encerrados os nossos trabalhos.